Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Aí, vou falar pra tu, foi o maior desafio da minha carreira. Aí, Rafinha, não canta não, irmão. Luz, câmera, ação. Pô, claro, novela é minha vida. Aí, deixa o Alexandre falar, senão ele se irrita, moro?
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fett.
Olá, boa tarde, amigo ligado na programação da Rede Atlântida, Rádio do Planeta, Rádio do Pretinho, a rádio das nossas vidas. 1h07, estamos chegando com o Pretinho para os amigos da Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Há 55 anos, você já provou todos os sabores de Fruque? Experimente o sabor de estar junto. Para onde quer que você vá, meu querido Rafael Gomes, vai de Marco Polo. Vai de Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Desafio, boa tarde. Desafie-se agora em Mr. Jack. Ponto Bet. Muito boa tarde pra ti, meu querido Porã. Como é que tu tá? Tudo bem, irmãozinho?
Desculpa, meu irmão, tava resolvendo
que
um assunto.
Que isso, mano, eu vi, aqui. Tá, não, desculpa, tá louco, desculpa. Desculpa. É que eu não tinha olhado pra tela, depois que eu falei o teu nome, eu olhei pra tela.
Quando eu ouvi o silêncio, eu vi que era pegadinha comigo.
Não, era pegadinha. Tá bonito, Porã, cortou o cabelo, Porã?
Não, só meti um gelzinho pra trás, negrão.
O gelzinho da velha, tá bem,
gelzinho da velha,
tá bonito, elegante. Muito bem.
Muita
salve
muita planilha,
aí, Rafinha Menegas.
Boa tarde, Féter, amigos, boa tarde. Eu já estou muito bem. Muito bem, eu não falei nada. Eu tô dando
crítico,
boa tarde.
O julgador do programa.
O tribunal do Pretinho.
Cara, eu só
tenho
vai a merda, porra. Tu virou um velho chato também.
Para, deixa o cara, não, velho. Não, calma. Não, olha só. Não é isso. Olha só, esse programa está muito belicoso já no seu início.
Boa tarde. Eu também acho, Alexandre.
Muito belicoso. Vocês estão brigando todos os dias no programa, cara.
Uma vez me defende, eu dei boa tarde. E a velha ali começou. O Rafinha, julgador.
Boa tarde, Rafinha. Porra. Eu te ouvi, Rafinha.
Obrigado
com o teu áudio.
Boa tarde, Pedro Espinosa.
Boa tarde,
tudo bem, querido? Esse aí
reba.
Tem uma vibe maravilhosa. Esse aí não quer treta com ninguém, tá sempre feliz da vida.
Bom, né? Esse é um
tá agarrado nas tuas bolas.
Só um guri bom. Que isso? Não faz isso. Fica tão feio pra ti.
Já tirou um raio-x dos teus testículos ultimamente?
Que isso, cara? Não façam assim.
Primeiro tá a mão do Porã, depois a minha.
Muita mão nos teus testículos. Muita mão.
Que isso?
Não, primeiro tá no Rafa Gomes. E depois uma mãozinha mais gordinha que tá chegando. Uma mãozinha gordinha que tá chegando.
É o Léo. Boa tarde, senhora Rodaica Fetter. Como vai?
Aí, tudo bem?
Tudo bem?
Senhora, hein, Rodaica?
Agora sim, hein?
Não, uma jovem senhora, né? Uma jovem senhora.
Mas senhora.
Tudo bem? Tá melhor da gripe?
Não.
Que legal, Rodaica. Vamos abrir as janelas aqui, então.
Não é uma.
Não é gripe. Não é gripe, é resfriado.
É resfriado.
Garganta.
Ah, então
garganta.
Não dá nada.
É, pegou do Rafa Gomes semana passada.
Sim, o Gomes ficou aqui, não. Né?
Boa tarde.
Boa tarde, e aí? Tá bem?
Eu tô ótimo, muito
preocupado
bem.
Preocupado contigo.
Muito obrigado, que isso. Não precisa te preocupar comigo, tá tudo sensacional, tudo maravilhoso.
Começou
vai ficar cada
contigo,
vez melhor.
Começou espirrando na primeira vez.
Ah, mas é alérgico, né?
Alergia.
Tu transmitiu pra todo mundo aqui.
Alergia. Aí fui no médico, o médico me receitou lá um antialérgico, um Alegra D, que tem descongestionante.
Perfeito.
E aí passei lá na nossa querida farmácia lá que a gente foi em Passo Fundo.
São João.
E peguei também um Predsim.
E natação, né, Feta?
Natação não tá rolando no momento.
Não, tá rolando, é importante nadar.
Infelizmente, não tá rolando.
Tu pegou Predsim corticoide?
Corticoidezinho.
O Léo também.
Uso ininterrupto.
Prolongado.
Ele tá nadando.
Muito bom. Vamos nós aqui então repercutir esse meio de dia até agora, o meio do dia 19 de outubro de 2023. Hoje é dia daquele profissional bacana que a gente precisa cada vez mais dele. É o profissional da informática. Olha aí. Parabéns, amigo, profissional da informática. Aniversariante ouvinte é Emerson Rigg. Técnico de ar-condicionado de Porto Alegre. Olha aí.
Olha.
Tá chegando a época que esses caras vão trabalhar muito.
Verdade.
É, ele tá fazendo 52 anos, é de Porto Alegre e não, Porã. Não, ele diz que não.
Não, a gestão de clima dele é outra.
É, exatamente.
É outra. Não é o clima que ele... Da galera!
E ele tá nos aniversariantes por causa da permuta do Rafinha.
Boa.
Boa! Ele é meu amigo, cara. Ele é meu amigo e um
sério
bom profissional.
Sério que tem essa moeda de troca no
não,
pretinho?
Não, eu não tô sabendo.
Tem, mas a gente não diz que tem.
Ah, entendi.
Não tem.
Tá bem, então. Vambora aqui. Nascimentos famosos no dia de hoje. Evander Holyfield.
Olha aí.
Esse aí é ex-boxeador, fazendo 61 esse anos hoje.
Foi o que deitou uma guila,
mordida.
Né?
Foi o que deitou uma guila e que tomou a mordida do Mike Tyson.
Vocês lembram que comercializaram na época orelhas de chocolate? Vocês lembram disso?
Eu lembro.
Eu lembro disso.
Que loucura. Glória Menezes. Né? Glória Menezes fazendo 89 anos.
Opa, querida.
Atriz Glória Menezes é um gaúcha, ícone, né? Ícone. É gaúcha?
Pelotense.
É gaúcha, Glória.
Eu não sabia.
Né?
Por isso, então, que o Tarcísio, o filho, tá sempre por aqui, será não? O Tarcísio Filho é filho dela, né? Filho dela com o Tarcísio Meira, né?
O riso mais irônico da TV brasileira do Tarcísio.
É um grande cara, o Tarcísio, pô, sou muito fã.
Bom ator.
Olha aí, Rafinha, Peter Tosh estaria fazendo 79 anos hoje.
Olha aí, celebrar, né, Paulzinho?
Grande Peter Tosh hoje, galera do Riozinho que tá esperando o sol há um mês. Acho que a densidade da nuvem tá mais grossinha ali no Riozinho, né, Magnata? Hoje durou, vamos celebrar.
O Peter Tosh durou até 1987.
Ele era sinistro, Peter Tosh.
Você é irmão do Pete Tosh, do Datena?
Do Datena, exatamente. O Peter Tosh foi assassinado, né? Foi assassinado.
Não, ele não era muito tranquilo, né?
Não, ele era um cara assim, mais. Ele era um cara que tinha um perfil mais de gangsta, né?
É, exato.
Porque pra quem não sabe, os caras do reggae lá, o Bob Marley, o Peter Tosh, cara, eram todos rapazes do gueto, eram ghetto boys. E eles eram também conhecidos como Rude Boys, né? Na Jamaica. Porque são os caras que se metiam nas gangues e tal, naquela coisa toda.
É.
Depois, aí eles entraram na música e tal, mas alguns tinham um temperamento mais, digamos, não é agressiva a palavra, mais forte, assim. Um temperamento mais forte. Não que o Bob Marley não tivesse, mas o Peter Tosh era mais, né?
Olha aí.
É que tem a história da casa que o Keith Richards, dos Rolling Stones, emprestou pro Peter Tosh na Jamaica. E um belo dia o Keith Richards foi pedir a casa de volta. Dizer, Peter, então eu tô indo aí pra casa. Casa, tu pode desocupar a casa que eu tô indo aí pra cá. Que casa? Aquela casa que eu te emprestei aí na Jamaica. Não, quem falou que a casa é tua?
Essa casa aqui é minha.
Vai na justiça
essa casa
agora
aqui
reclamar.
Eu vou ficar na casa. Ninguém me tira dessa casa.
Vambora aqui, Porazinho. Baita história. Obrigado. É conhecimento. A gente tem que discorrer conhecimento aqui nesse programa.
E tu vê que ele falando com essa propriedade e esse gel, ele tá igual o Leão Lobo.
É mesmo,
olha
cara,
ali.
Tá igual
o
Leão Lobo.
Tá bem Leão Lobo.
Leão Lobo de Floripa.
Leão Loba.
Mais leão do que lobo, né, Porã?
Mais leão do que lobo, exatamente.
Leão.
É tigre, né?
Leão. Mais um aniversariante famoso no dia de hoje, Vinícius de Moraes.
Tomei ontem.
Olha aí, que isso. Faleceu em 1980 e faria 110 anos hoje. O Vinícius de Moraes.
O poetinha.
Outro aniversariante aqui, esse aqui eu pulei porque eu não conheço. Little Durk. Não sei quem é.
Ele toca na
toca
na
direto.
É
All
rapper.
My Life. Aquela
rapper.
Música que tu ouviu e curtiu pra caramba.
Pode crer.
É um rap,
aquilo ali é muito bom.
É muito bom.
Eu não sabia que era ele. Não tava ligado que era ele.
Outra
aniversariante é a Patrícia Poeta, jornalista, fazendo 47 anos.
Foi minha colega na PUC. Se formou comigo, a Patrícia
Poeta. Tá acabado, então, por
É o dinheiro, né? É o dinheiro. O dinheiro dela é mais alto que o meu, pra dar lata.
Que loucura. 1:15, vamos em frente com os destaques do Pretinho Básico. E aí, Rodequinha, tudo bem contigo aí? Tudo certo?
Tudo certo.
Tá ouvindo o programa?
Tudinho que vocês estão falando.
Tudinho.
Tem presente, Rodaica.
Retorno no fone, tá bom, Rodaica?
Tá bom o som pra ti?
Tô ouvindo tudo.
Teu microfone tá bem também?
Eu entendo, Rodaica, que ela tá com a voz ruim.
É verdade. Não, e a pessoa fica um pouco mais prostrada, né? Quando tá com a garganta ruim.
Debilitada, né?
Trabalhando demais.
Mas quando eu sou uma pessoa que não fuja dos meus compromissos,
Tá certo.
Daqui, coração.
Trabalhando demais. Essa mulher tá trabalhando demais.
Uma vez eu vi um cara numa parada de ônibus dizer essa frase aí. Sempre penso no coletivo.
O nosso querido rapper Drake atinge números de Michael Jackson de artista solo com maior número de hits a alcançar o topo das paradas da revista Billboard.
Loucura, hein?
Mas é pra tanto, será?
Número de Michael Jackson.
Contra números não há argumentos, não, como não, diz o meu amigo Farido. Números,
eu tô questionando
não se luta
é
contra
tanto.
A notícia.
Pois é. Eu achei ele meio mala, na real. Mas aí sou eu, né?
Aí. O que é mala?
Ah, o Drake
tem
meio
gente
charola.
Que te acha mala também.
É, não, não, a maioria me acha mala, né, pô? É.
Não, a galera gosta de ti. Não,
não.
Gosta
não, mas é que o Drake teve galera. Um episódio aí, qual foi o Rock in Rio, né? Que ele recebeu ele tem, o cachê é. E aí ele não veio.
Ele não veio um dia.
E aí eu acho uma falta de respeito com o
Não, e ele não deixa transmitir o show dele.
É, uma máscara do caramba agora, que ele é gigante, principalmente nos Estados Unidos, isso é.
Gosto daquela música dele, God's Plan.
É que também eu acho uma injustiça essa parada aí de atingir os números de Michael Jackson. Michael Jackson morreu e parou de gerar número, entendeu?
Uhum. Então, ele deixou a obra dele.
É pífia essa comparação
não,
aí.
E também não consigo entender uma comparação numa época que tu não consumia música pela internet.
Também.
O que faz toda a diferença, porque hoje eu posso dar play 200 mil vezes numa música no mesmo dia.
Exatamente.
Quando
exato.
Michael Jackson era vivo, não. Eu estava no disco na minha casa e ninguém estava contando.
É, verdade.
Contabilizar. Talvez essa comparação não seja justa mesmo, porque naquela época, da maneira mais tradicional, ele era um fenômeno absurdo, né? Que nem a Xuxa.
Eu acho que se for pra comparar números, a gente tem que ter ali a partir do momento que o negócio virou digital e enquanto era analógico, era outra história. A história morreu ali, com aquele processo analógico. A partir de agora, a gente consome
outro
tudo
tipo
de outro jeito.
Também.
É igual discos, a gente consumir o comércio antigamente, que tu ia até a loja, batia, escolhia, com hoje que tu tem a possibilidade de comprar pela internet. Sim. Já muda tudo também.
Os discos de platina, diamante, disco de ouro. Né?
Porque as pessoas iam na loja e compravam o disco. Agora tu baixa as músicas na internet, é outra conta.
Falando em Michael Jackson, ainda eu vi hoje uma entrevista, passou no meu feed ali, uma entrevista do Naldo Beni.
Bom, Naldo!
E o Naldo Beni.
Tu tá ligado que eu fiz com ele?
Eu não.
Eu tava entrando no elevador e ele tava subindo e ele abre a porta do elevador e ele tá parado assim, ó. Ele e a mina dele. E eu disse, cadê o meu dinheiro? E ele, e a mina, tu conhece ele? Ele, não. No meu dinheiro, Naldo.
Mas corajoso, porque ele é grande.
Bom, vamos em frente com os destaques do Pretinho Básico.
Mas e aí tu disse que viu um troco do Naldo.
Ah, eu tinha esquecido, desculpa. O Naldo compara Chris Brown a Michael Jackson e dizendo que Chris Brown é maior que Michael Jackson.
Então por isso que ele é o Naldo, vamos seguir ele.
Vamos
é isso
aí.
E a inspiração dele, né? O sonho dele, ele dizia que era ser o Chris Brown.
Ah, é? Não sabia disso.
O Naldo. Ah, tá.
Comissão aprova projeto de lei que reconhece e classifica o vinho. Aí, Edu, como alimento natural.
É isso aí, cara. Tô falando pra vocês, né, cara? Aqui em Lisboa, aliás, ô alemão, tô indo pro Brasil, né, cara? Mês que vem tô aí. Não sei se tu vai estar por aí, se já vai voltar.
Incrível coincidência, eu vou estar em Portugal.
Olha
que loucura.
Ah, tá de sacanagem, cara. Tem todas as dicas, cara.
Será
então me liga depois aí,
cara.
A gente faz uma call aí, faz uma call aí, conversa, né, cara? Te dou todas as barbadas dos viotes baratos, 5 euros, né, cara? Os caras pagam 400 pau no Brasil.
Eu quero conhecer esses amigão que pagam
400. Quem é que paga 400 pau?
Eu pago 5 euros. Aliás, o cara até baixou, tá, na promoção aqui, 13,50, alemão. Nossa, maravilhoso, cara. Eu tô baixo abaixo de vinho aqui, né,
alemão? Dá pra ver, a gente consegue perceber.
Tô redondinho, né, cara?
Na enxadeira.
Mas abre pra nós aí, Rafa.
Comissão da Agricultura e Reforma Agrária. Isso tá acontecendo no mundo inteiro, bem como diz o Edu. Vinho é alimento em Portugal, vinho é alimento na Espanha, em muitos outros países, principalmente a comissão na Europa como um todo. E agora o Brasil tá querendo classificar vinho como alimento, óbvio, pelo seu valor nutritivo, mas também para se tirar muito de imposto que tem do vinho ser hoje taxado como bebida alcoólica. Ele seria menos taxado se fosse taxado como alimento e pelo Brasil ser um dos maiores de produtores de vinicultura no mundo todo. Isso ajudaria também nos números da economia mundial. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, também já é taxado como alimento, não mais como bebida alcoólica.
Ah, mas será, né?
É, mas não sei.
É, um vinhozinho.
Deixar de comer só tomar o vinho é uma borracheira.
É alimento,
né?
É uma bebida alcoólica. Vamos chegar nessa conclusão. Ok, é feito de uva, que é um alimento, mas se colocam outras coisas. É. As outras bebidas alcoólicas também tenham componentes.
A cerveja alimento. Tem trigo, né?
Tem trigo, então também vamos dizer que é um alimento.
Talvez.
A caipa.
Cerveja é. A cerveja é
carboidrato.
É chamada de pão líquido.
É. Então também. Pode
tem que tomar.
Qual é a uva preferida de vocês?
Ah, eu o cabernezinho.
Cabernet.
Eu gosto do. Na verdade, quem é o especialista nisso é o professor Luxemburgo, né? Que tá aí, né, Luxa?
Ah, é verdade.
Com certeza tem a uva munessa e a uva mulá. É muito boa. São deliciosas uvas pra amonijar com algumas
uva munessa.
Uva munessa e uva mulá.
E uva mulá.
É, a uva vagabunda nós tiramos.
A uva vagabunda saiu. A outra não tá na safra, não tá na safra.
Mas o cabernet ele é um pouco mais forte, né? Ele é um vinho mais encorpado, assim.
Mas não tem erro, né?
O Carmener, pra mim, não tem erro. O Cabernet, às vezes, me pega
Merlozinho
errado.
Vai bem.
Merlozinho vai bem também. Um Pinot Noir também é espetacular.
Aí já não pega na minha...
É o mais fraquinho, o
Então vou nesse, eu acho.
Tanazinho é bom também.
Tanazinho também. É bom vinho. Hoje eu vou me alimentar de vinho.
Vinho, queijo, tainha,
vinho, queijo, salamito.
Mano, acho vocês muito chique falando de vinho. Não parece pretinho básico.
É, sério.
Vinho pra mim é o de 20 pila.
Boa, doce.
É isso.
É, mas tem vinho bom de 20 pila.
Mas aí a gente vê, olhando pra ti, a gente tem.
Uma vez no centrinho de Atlântida eu tomei um porre de Garibaldo inesquecível.
Garibaldo.
Era R$9,90 ali no Manduca.
Quando o cara era guri, tomava de garrafão, mais barato.
Sangue de boi. 1:23, Balduco. A Balduco cancela a campanha com Juliette e Duda Beat após acusações de plágio numa música do Emicida. Olha!
Não é plágio só na música, é o projeto todo, né? Porque o Emicida lançou em 2019 um projeto chamado Amarelo, que era show, apresentação e tal, o projeto inteiro e o disco, né? E aí o que acontece?
Também. É um documentário.
Documentário, exatamente, muito legal. E aí o que acontece, cara? Eu não ouvi a música, tá? Que a música diz que é plágio também. Mas também. Todo o projeto visual, todo o projeto de design gráfico, digamos assim. A identidade visual, obrigado, Rafa. É muito parecida, cara. E aí diz que quando tu entra na música, é praticamente igual. Então deu toda essa treta que foi um dos assuntos mais comentados ontem na internet, alemão.
Louco, bicho!
Porã abriu pra nós essa aí, então.
Abriu
né,
pra nós o Porã.
Eu gosto do Porã dar uma notícia.
Claro, o Porã é um cara bem informado, Porã é sempre o cara que
tá professor de jornalismo.
É jornalista, amigo!
Fico até com um pouco de pena da Juliette, porque eu acho que ela é realmente muito mal assessorada. Eu vi uma matéria ontem que mostra 5 ou 6 situações que ela foi acusada de plágio.
São 10 mais, que é bizarro.
E tem alguns que são, assim, notórios. Mas o que acontece? Eu acho que ela é mal assessorada e como ela não tem uma cultura como artista, no sentido de conhecer a obra, né, de outras pessoas e tal, eu acho que ela nem toma conhecimento. Tipo, a coisa chega pra ela e ela executa, né, dentro da inexperiência ainda que ela tem como artista. E aí, obviamente, que na hora que o negócio estoura, é a cara dela que tá ali, né? E óbvio que é responsabilidade dela, porque ela tem que ter esse cuidado de realmente... Mas,
citar o teu nome, né?
Vamos a fundo nisso, citar o teu nome, tu tem que ter esse cuidado. Que sirva como aprendizado, porque são 10 situações...
Qual era a profissão dela antes da fama? Que
ela era
maquiadora,
Não, mas assim, principalmente... Como estudante de direito, o objetivo da vida dela era ser delegada.
Isso. Ah, é?
Ela prestava já concursos, ela era extremamente envolvida nisso. E pra fazer grana, ela era maquiadora.
E aí ela explodiu no Big Brother.
Salão de beleza e tal. E eu acho que ela é talentosa pra cantar, não acho ela ruim.
Ela é boa.
Só que eu acho que culturalmente ela ainda não tem o espírito do artista, que é aquele cara que tá preocupado em ter esse cuidado. Porque o que eu percebo com os poucos artistas que eu convivo é que existe uma preocupação constante de que tu tá fazendo um trabalho original.
Sim, sim.
Né? Porque da mesma forma que tu não quer ser acusado disso, tu também não quer que façam contigo.
É,
tem
influência
ela não tenha
é uma coisa,
essa percepção.
Né? Aí tem essa questão de plágio. Agora, eu acho que o que pega também é essa questão da assessoria dela. Porque ela tinha um show marcado até, por exemplo, a Porto Alegre. O nosso estado passando por essa situação trágica ali do...
E o nome do
Taquari era Ciclone, né? Então, assim, também tem que ter esse cuidado pra onde é que tu tá indo, né? Talvez ela não tenha...
Aliás, foi até cancelado, né?
Foi cancelado. Entre aspas, ela dá muito azar, parece. Parece que sempre acontece alguma coisa com ela.
Eu acho que é Emicida, mal assessorada.
O próprio Emicida citou ali, isentando tanto a Duda Beat quanto a Juliette, dizendo que era óbvio que tinha muito da marca ali.
Não, né? Ali é um projeto comercial, que é um projeto, né? É, vai exato. Além até das coisas que ela faz.
Que as duas foram contratadas para cantar a música, que obviamente não era das duas.
Sim.
Por mais que elas estivessem citadas como autoras, e as duas disseram que não foram autoras da música. O projeto todo, como identidade visual, como o Porã disse, ele é muito semelhante, para não dizer idêntico.
É.
Assim, isso. Desde o tom do amarelo até... A Balduco se defende dizendo que tá usando a fonte da marca, que tá usando a cor da marca, que é amarelo, mas realmente tem no mínimo uma inspiração. É.
E são coisas também muito recentes na memória das pessoas, então fica muito na cara. Porque tem uma coisa particular, assim, na música, na arte como um todo, é que quase não existe mais nada original, né?
Tem que dar Google, né?
Ah, sim, a gente convive em casa.
É autorreferente.
A gente convive em casa com um guri lá que é totalmente antenado pra isso. Vai, e como culturalmente, assim, falando em música, ele é muito rico, o Theo escuta qualquer coisa hoje em dia e corre lá e mostra pra gente de onde é que veio. E aí veio lá de 1900 não sei quanto e ele já ouviu.
Aliás, eu falei isso.
Isso é uma
Rafa
coisa
Gomes.
Surpreendente, assim, porque sim. Aí a gente percebe que a coisa da tudo inspiração, ela tá muito ligada até no teu inconsciente, ou propositalmente tu vai lá atrás e busca uma coisa que tu nunca ouviu, eu nunca ouvi. Então sim. Isso não vem a público como aconteceu sim. Com a Juliette, que são coisas muito recentes.
Isso.
Eu acho que quando um artista propositalmente busca uma inspiração, ele vai lá atrás, né? E aí ele chupa aquilo. E aí tem umas coisas assim que são na cara. Quando
nesse
escuta,
caso ainda tem o pior. O próprio Emicida disse em nota que a marca procurou ele, né? Pra também.
Ah, é, não cara. É possível. Ah, mas daí fica
tem
muito...
isso também, é muita cara de tem pau isso. Daí, né?
Ah, não, daí é ridículo.
E aí ele disse, não é ele, né? É o Fiote, que acho que é irmão dele. Que,
isso, o Fiote é o irmão dele, empresário
que
dele.
Que administra a carreira dele, dizendo isso. Que foi procurado por essa marca e acabou não fechando porque o prazo era muito curto e o valor era cogitado baixo por um prazo tão curto. E ele disse, a gente foi convidado pra essa campanha e não aceitou.
Bah, né? O Fiote, inclusive, deu umas declarações bem fortes ontem sobre esse assunto, né? Mas falando sobre a música ser autorreferente, isso já faz bastante tempo, né? Que nada se cria, tudo se copia. O problema é como copia, né, Rodaica?
Exatamente.
O problema é como copia, né? Tu usar uma referência aqui, outra ali e tal, né?
Deixa eu falar
até
uma coisa
sobre isso que eu não lembro o nome
deixa
agora.
Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Hoje de manhã eu falei pro Rafa Gomes sobre isso até. A gente estava debatendo esse assunto da Juliette, da Balduco e tal. E eu trouxe esse exemplo aqui pro Rafa Gomes. Vejam o que, aliás, escutem e me digam. Digam o que vocês acham. Deixa eu ver se eu acho a versão certa aqui. Peraí.
Isso é o quê?
Isso é Astrude Gilberto. Deixa eu ver se é essa versão que eu tô procurando.
Ah, Astrude, né, cara?
Aham.
Isso aí eu tomo, ouço.
Aí,
eu ouço
aí.
No... É isso aí, cara.
Pega ali, pega o Times Like This do Foo Fighters e bota XCL Sanctuary do The Coach. É quase a mesma música.
As construções de harmonia e de acordes, elas já foram todas feitas, cara.
Nós botamos
música Doja Cat é matemática, aqui. Né?
Tu lembra?
É.
A Doja Cat, essa música nova aí, a gente buscou
aí,
a referência
cara.
Lá atrás.
Uhum.
E eu acho que acontece às vezes até das pessoas fazerem... E depois que elas enxergam que é igual. Porque também, inconscientemente, eu acho que a coisa acontece na cabeça.
Pode ser.
Porque ela tá circulando aí como
inspiração. Fervilhando as ideias.
As ideias estão ali.
É, tá tudo ali.
1:30 da tarde, Copa do Brasil e Libertadores da América.
Ô, Inter!
Coisa do passado. A moda agora é a reta final do Brasileirão. Tanto na Série A quanto na Série B. O negócio é pensar pra frente. Quem pensa pra trás é secador. E o Brasileirão é o único desafio que resta para a dupla Grenal neste ano de 2023. No sábado, o Grêmio pega o São Paulo no Morumbi. Vá. Domingo, o Inter recebe o Santos no Beira-Rio. Já na Série B, amanhã, a Chapecoense visita o Sport Recife. Fim de semana tem Criciúma, Juventude e Avaí. E ainda não pode esquecer do Brusque, que joga domingo, a finalíssima da Série C do Brasileirão contra o Amazonas. É um desafio mais difícil que o outro. Então acessa agora o site dos nossos queridos parceiros do Mr. Jack ou ainda aponta o teu telefone aqui para nossa live, para você usar o QR Code que era pra aparecer aqui.
Daqui a pouco aparece.
Mas infelizmente tá ali, eles vão ali aparecer. Aí,
Débora Seco.
Tá ali então o QR Code do Mr. Jack aparecendo na tela da live do Pretinho. E aproveita, entra lá e dá o teu palpite. Se tem desafio, tem Mr. Jack. Ponto bet. Aliás, ganhei uma graninha ontem de noite.
Foi no o quê?
Aí, botei...
Oi? Foi em quem?
Foi no Bahia.
Foi no Bahia.
Os gaúchos tudo perderam ontem,
fui no Bahia,
né?
Fui no Bahia. Fui no Bahia, mas por outro lado, fui no Grêmio também, né?
É, bom, daí...
Ganhei com o Inter e perdi com o Grêmio.
Não, o Grêmio irrita, cara. O Grêmio irrita,
não,
cara.
Não, o Grêmio é o time mais irritante do mundo.
Mas pelo menos,
né?
Jogou fora de casa.
Mas, é, jogou em casa.
Isso, lá em Canoas.
Ah, foi em casa?
Tu não tinhas largado o futebol?
Não, eu larguei, cara.
Foi em Canoas, Fetter.
Não, mas assim, cara, o Internacional, ele tá numa... Tá dois pontos da zona ali e depois vai enfrentar Santos, Vasco, América, Curitiba, todos os que estão ali abaixo dele.
Se salvamos.
Queria dar uma imagina.
Dica, queria dar uma dica pra vocês aí, focar nas notícias e piada, porque futebol vocês vão entender.
O que é isso, Muricy?
O programa tá com qualidade.
O programa tá muito bem, com números estratosféricos.
O programa tá com qualidade no último mês.
É verdade.
Né? Se tiver acesso ao número do Ibope aí, bem bom.
Vem bom, né?
Bem bom, né?
Vindo bom, né?
Qualidade.
Impressionante.
O Fagão está demais. A briguinha ali da Finlândia.
Muito bom esse cara aí, cara. O Muricy é muito bom. Rodaica, vamos ver aí então o que que tu vai botar pra nós.
O que será que veio, né?
Que... Não, eu já pedi
tem
pra produção.
Você contando historinha sobre o quê?
Traição? Não, eu já pedi pro Rafa Gomes.
O programa gosta de ouvir, né?
Não. Eu já pedi pro Rafa Gomes não.
Vocês gostam de uma traição.
Não, tu fala sério comigo. É sobre traição?
Vocês gostam de uma
não
traição.
É, mas é que a demanda, né, Rodaica? Bah, que loucura.
É sobre traição o e-mail?
É a terceira vez que ele tá te perguntando.
É só uma resposta que eu tô pedindo.
Não perguntou pra mim.
Puta que pariu.
É sobre é uma história de traição.
Bah. Obrigado pela resposta. Bah.
Eu, médio, como uma boa.
Tu não me obedece, não adianta.
Obedeço, como uma vai ver, sim. Boa fofoqueira, vim contar uma história de traição. Se possível, eu gostaria que a Rodaica lesse, porque não é só mandar história de traição.
Tem que ser tu lendo.
Eu que tenho que ler. Minha amiga tava ficando com um carinha super legal, tratava ela como uma rainha, e aí ele pediu ela em namoro.
Boa rainha.
E eu lembro que ela ainda me falou, bah, guria, eu nem queria aceitar, porque tá tão bom estar solteira e
não,
tal. E
se mas pede é em namoro cara, ainda, né, Rodaica?
Esse claro. Cara, ele é tão fofo, ele é tão querido, que eu aceitei. Tô namorando.
Mas... conhece esse perfil
isso,
aí.
Isso.
Aí, com um mês de namoro, os dois brigaram. Ah, ela queria ir num show, ele não queria ir junto, mas também não queria que ela fosse, aí deu problema. No sábado discutiram e no domingo mal se falaram. No fim do dia, ela ligou pra ele pra ver se eles se acertavam, mas não
domingo,
rolou.
Né? Domingo bate o desespero.
Minutos depois, brilhou no Whats dela. Oi, é você que tá ligando pro Matheus?
Matheus centroavante.
Ele tá no banho, quem é que quer falar com ele?
Não é possível. Ué,
aí a minha amiga respondeu, porque era a namorada dele.
Meu
como
Deus.
Assim? Ele falou que tava solteiro. Eu e ele terminamos há uns meses atrás. Ai. E hoje ele me ligou e pediu pra voltar. Como é que ele tá namorando contigo se a gente voltou?
Meu Deus!
Olha só. Viu, não é traição, são duas namoradas.
Tá. Indignadas, elas fizeram uma chamada de vídeo na hora.
Cara.
Temos um minuto.
Imagina uma grande saída do banheiro.
Bem quando ele tava saindo do banho, de toalha.
Imagina,
o Magrão já vem ali com a toalha pendurada.
Isso.
Banhozinho
estiloca. Imagina o cara tomando banho tranquilo. Imagina o piripaque do Chaves.
Vou dar um ferro na saída do banho.
Agora vocês pensem no susto que o rapaz tomou. Ela disse que ele tentou correr de toalha gritando. Pra que chamada de vídeo? Desliga essa merda.
Sentiu que eu tô com o Magrão, né?
É, amigo. Aqui se faz, aqui se paga. Deus, né? Deus tá vendo.
Isso. Eu lembrei de uma história.
Indignada. Só vou terminar
Só pra concluir, por assim.
indignadas.
As meninas,
não, essa parte,
né?
Eu já, elas ficaram indignadas. Ah, óbvio, né? Não, né? Tem como, né?
Não tem como.
Né? Como diz o professor, nós não temos um minuto de paz, professor.
Um minutinho de sossego.
E eu tô falando nós mulheres, professor, são os homens.
Os homens.
A gata tava solteira, feliz e contente. Foi cair no papinho do idiota lá e o que que aconteceu? Apresentou o cara pra família, foi na festinha de aniversário. Ah. E agora tem que ficar dando explicação por que que não tá namorando mais com um cara tão legal como ele. Homens, tenham responsabilidade afetiva. É simples, se você não vai ser fiel...
Bonito isso,
não,
hein?
Responsabilidade
afetiva, que bonito isso.
É legal. Não, bonito, entra bonito na família da pessoa, não seja tão idiota. Uhum. Agora minha amiga tá sofrendo por um cara que ela nem afim tava. Ela namorou porque ele insistiu, dizendo que tava apaixonado.
Cara, que merda.
O que dói nisso tudo é a maneira ainda como aconteceu. Homens, fica o alerta, não sejam assim.
Ai, sabe, cuidado, que, é, sabe que baseado nisso,
que eu já falei isso tanto
baseado aqui em quê? Baseado em fatos reais. Ah, baseado nisso, nesse teu incômodo, nesse teu incômodo com o recorrente assunto sobre traições no programa, eu conversei com o produtor do programa e aqui nós estabelecemos que nós temos um novo quadro no programa, que é o Correio Sentimental do Pretinho.
Ah, ninguém vai gostar.
E viralizou já, tá todo mundo falando disso aí.
Pessoas estão mandando enlouquecidamente seus reportes sobre a paixão, sobre o amor.
São relações que deram certo.
Que deram certo.
E a audiência comenta muito.
Olha o Porão botando pilha.
Não, não, mas eu tô falando, olha, mais uma tacada de mestre do alemão, né, cara?
Porra.
Não, meu.
Ah, porra,
caralho,
sério,
isso
cara
aí. Do caralho.
É, porra, não sei dar uma merda, Porã. Não sei dar uma merda isso aí, cara.
Porã não curte.
O quadro já tá vendido?
Não, tem muita coisa que não tá vendida ainda antes do quadro pra vender.
Ô, Porã, entrou
vamos
no ar
logo. Vamos vender logo, calma. Calma, ano que vem nós vamos estar com isso vendido. Fica tranquilo.
Ano que vem volta com as frases também.
Também, vamos voltar.
O craque
vem muitas,
assim,
muitas novidades ano que vem.
Porém, eu não gostava do craque no início.
Pois não, é, não gostava do craque.
O craque é legal, não. O craque eu sempre gostei.
É que essa parada de democracia, ela não funciona aqui, né, cara?
Só lá em casa.
Pô. Democracia não funciona aqui, cara. Não dá. Aqui tem que ser top-down, tem que ser de cima pra baixo.
Top-down.
Top-down. É isso.
Isso aí. Esse é um baita nome de programa, né?
Top-down.
De cima pra baixo.
Aqui na Atlântida.
Só aqui.
Incredible Sound. Vamos ver aí, Rafael Menegasso. Bota uma parada.
Parei.
Porã, a partir de amanhã tu ancora o Pretinho, Porã.
Não, amanhã ele pediu folga.
Ele pediu folga na sexta-feira de novo.
Não, não é o melhor
folga.
Dia pra pedir folga.
Por favor, eu poderia dar um super trunfo aqui, poderia, mas não vou fazer isso.
É, tu vai ia mentir.
Não, eu não vou mentir, eu vou te mandar mensagem e é bem sério.
O Simon levou, cara.
Eu acho que vocês estão sendo maldosos, porque quando eu tava ainda no meio do e-mail, o Porã pediu a palavra. Então
exatamente,
não era uma novidade que ele
Rodaica,
tinha um assunto.
Pediu, pediu, aqui. levou.
Não, rodou, né, Rodaica? Já rodou. Eu continuei aqui. O e-mail
não rodou,
e ele educadamente falou, termina o e-mail, depois eu falo.
Tá bem. Porque eu calo a boca quando a Rodaica
Meu
fala.
Meu Deus do céu, vai lá, Porã, então.
Fala, Porã.
Cara, não, é que tem essa história, aconteceu com um amigo nosso, conhecido nosso, que nos inícios dos anos 2000, tava namorando duas meninas ao mesmo tempo.
É
só
possível.
Que com uma era mais sério que com a outra. Aí foram num evento, desses eventos aí grandiosos que a RBS promove de vez em quando.
Ah, eu já sei quem é o amigo.
Aí o amigo tava namorando duas.
É, às vezes era
três. E aí daqui a pouco, o cara tava mal, ficou mal em casa.
Coitado.
E aí nisso chegou uma menina, encontrou outra. Oi, e aí, quanto tempo? Ah, que legal. Que legal te ver, como é que tu tá? Ah, eu tô legal, tá super bem, tô namorando fulano. Não.
Não pode ser.
Tá namorando fulano? Não, eu tô namorando fulano. Não, peraí que eu tô com a chave da casa dele, vamos lá.
Chego lá, tá com outra.
Entraram cagando de pau o cara em casa, quebraram
e ele era
todo
baixinho
o apartamento
também,
do cara.
Né? Pô, não.
Era também.
Não, segue, era, né? Ele não morreu.
Mas não é aquele que vocês estão pensando. Baixinho.
Não, é outro.
É outro. Uma pauleira, assim, de tudo quanto é lado. Apartamento todo quebrado. Ou seja, às vezes não vale a pena, né?
Isso foi o zelador lá, viu, o que que tava acontecendo.
Isso.
Tudo bem aí?
20 pras duas, Rafinha. Vai agora, Rafinha.
Olá, meninos. Eu acompanho vocês pelo Spotify. No Pretinho das 13, do dia 17 do 10. Sim. Ontem? Anteontem. Vocês comentaram sobre ter ou não um plano funerário.
Mais trilho, programa.
Vou comentar sobre o que aconteceu na minha família. Alexandre. Nós temos planos, jazigos e gavetas em cemitério.
Olha aí.
Planejamento.
Olha aí, ó. Olha aí, isso ó. Aí é planejamento.
Isso aí é morrer bem.
Minha avó paterna tinha no jazigo sua foto pronta há mais de 15 anos, pois quando ela morresse, ela não queria uma foto dela feia. Quando ela faleceu em abril, e contamos... que ela já
vai
tinha
rir?
Uma foto.
Tu vai começar a rir de novo.
Vai rir de novo.
Cara, não é possível, cara.
Quando ela faleceu em abril, a gente fica me olhando muito sério.
Porra, mas aqui, o assunto é sério, cara.
E contamos, Rodaica, que ela já tinha uma foto, ninguém acreditava.
Ah, ela vozinha já separou
uma foto maquiada, aquele climinha.
Porque se deixar pra família, eles deixam ela horrorosa.
Coitada. Tá outra certo? História que o Rafinha vai dar muita...
Olha aí, ó. Não, tá escrito. Olha aí, cara, é a audiência que diz,
tá escrito. Foi uma tia que faleceu.
Deixa eu contar pra Rodaica, fazer só um parênteses. Sabe o que ele fez anteontem no programa?
Fora do contexto. Fora do contexto. Não, cara, primeiro conto.
Que fora do contou. Contexto, eu nem falei.
É, então fala.
Já vem se defendendo. O Rafinha, ele deu um e-mail de um cara que contava... Do Jefferson. Que contava que a sua mãezinha, a dona Eliette,
mãe nome.
Morreu e foi cremada. E antes de morrer, ela pediu que as cinzas dela fossem jogadas no Guaíba. Olha, ali tá ele rindo, dá risada. Guaíba, né? Ele dá risada, ele julga. Ele julga.
É claro, aí eles estão nessa. É que assim,
cada um pode escolher onde quer as suas cinzas jogadas.
Tá entendido. Mas é que a hora que
sabe que eu tenho uma amiga que a mãe pediu também pra num determinado lugar e bateu um vento na hora e voou pro outro lado.
Puta, que perfeito.
Invadiu, ele entrou nos olhos. Imagina.
Acontece isso, entendeu?
Não, recentemente a tia avó de uma amiga também.
Eu vou falar um negócio. Eu acho melhor não jogar em lugar nenhum, guarda em casa.
Olha aqui, ó.
É, mas daí tem uma outra situação também. Amigo nosso.
Guardou em casa?
Amigo nosso chegou na casa de uma moça que ele conheceu e aí foi lá passar a noite na casa da moça, tá lá, né, vendo TV na cama da moça.
Lesco, lesco.
E aí daqui a pouco ele olha um vidrinho cheio de uma substância.
Eu conheço a fundo essa história, ela é tão mentirosa.
Ah, é?
Não fica brava comigo. Eu conheço todas as pessoas envolvidas nessa história, até o da cinza.
Eu tava lendo um e-mail, né, Rodaico?
Então, assim, mas por que tu fica brava comigo? Não, é porque eu fico impressionada como uma pessoa envolvida nessa história gosta de mentir.
Não, é impressionante. Tu sabe que tem um amigo nosso.
Rodaica! Ei, Porã, é uma vida baseada em mentiras.
Na boa, tem um amigo nosso que trabalha comigo aqui na Atlântida da Floripa, que ele fala, essa pessoa mente muito.
Muito?
Essa pessoa mente muito,
essa pessoa mente tanto que as histórias dessas pessoas,
agora não mente mais.
Elas viram lendas. Aquelas lendas urbanas que tu conta nos programas de rádio.
Isso
sabe,
que
assim?
Eu tava fazendo agora.
Pretinho.
E tu acabou com a minha alegria.
É revoltante. Tá.
Mas eu peço desculpas à audiência pelo e-mail.
Rio Guaíba?
Não terminou o e-mail. Outra história.
Mas essa
só um pouquinho, Porã. Agora só um pouquinho, eu vou terminar o e-mail.
Não fica nervosa.
Mas tu quer, tu já tem o teu programa antes do Pretinho das 6.
Ah, tu tá brabo quando te interrompe.
Mas quantas vezes foi interrompido?
Mas olha só, eu só queria que vocês fizessem um programa tranquilo, sem gritar, sem falar um em cima dos outros.
Às vezes
e se vocês não se interrompessem, ia ser mais legal ainda.
Eu só tava tentando.
Tenta então, querido,
tem inveja do Emílio,
louco. Tem muita inveja do Emílio Surita, cara.
Mas ele não é tão feliz quanto tu.
Claro que é, óbvio que é.
Outra história. Aí que eu falo que eu ia dar risada, foi uma tia que faleceu, ela foi cremada. Pediu a opção de ser cremada. E as minhas primas... largaram as cinzas delas no Lami.
Mas ele vai rir de novo.
Mas ela pediu?
Não, no Lami. Pediu.
A praia do Lami é um lugar maravilhoso, paradisíaco, dentro de Porto Alegre.
Quando é que nós vamos lá?
Não, mas a praia do Lami é legal, é melhor do que talvez jogar aqui.
Ah, não, mas é disparado melhor, Rodaico.
O Lami, inclusive, acho que ainda é balneável, né? Pelo menos era algum.
Era um tempo atrás,
pô, tem um restaurante muito legal lá que eu entrei na água com a Lia.
O peixe merda lá.
Eu, na minha opinião, é se não tinha um lugar melhor para pôr as cinzas da tia. A ouvinte escreveu. Se puder, peço que o Rafinha leia, adoro todos vocês. vocês, principalmente o menino Rafinha.
O mecânico de Hot Wheels.
Não, não tá escrito isso, tá dizendo.
Mas sabe, Rafinha. Olha, vamos refletir uma coisa, vamos lá, sobre Rodaí. O ser humano.
Vamos fazer o espelho e refletir.
Ao longo da nossa existência, ao longo da nossa existência nessa terra,
isso.
A gente tem cada um a sua experiência de vida. Essa experiência, ela é feita de pessoas, ela é feita dos lugares que tu frequenta, da cidade que tu mora, e aquilo ali é o que tu verdadeiramente ama. É. Então tu imagina que depois que tu morre, tu quer estar perto do quê? De um lugar que tu nunca foi, só porque é bonito? Ou do lugar que faz parte da tua experiência de vida, onde tu amou, onde tu teve a tua vida, as tuas histórias, as tuas experiências? Talvez faça muito mais sentido pra pessoa estar aqui no Rio Guaíba do que estar lá na Torre Eiffel, em Paris.
Ah, não tem
que
nenhum...
ela nunca foi, que ela não tem relação
dizer
nenhuma.
Isso pro Rafinha
que não
ontem,
faz
mas
nada,
ele não
entendeu?
Entender.
Aí, por exemplo, assim, quem é que tu ama ao longo da vida? Será que tu ama as pessoas mais bonitas ou aquelas que te impactam de uma outra forma? São essas pessoas que fazem parte da tua vida. Ai, mas tem mulher mais bonita? Tem homem mais bonito? Sempre vai ter. Mas quem tu ama, talvez não seja o mais.
É muito mais fashion o cara ser atirado, tipo, na Torre Eiffel do que no Guaíba.
Não, Tocão, a gente tem uma opinião diferente. É que tu é um cara fashion, tu é um cara cosmopolita, viajado, entendeu?
Exatamente. Aliás, tive semana passada na Romênia.
Romênia? Aí,
exatamente, comendo iguarias lá com uma nota 8.5. Tinha que ver que maravilha.
Levou uma 8.5.
Tu já teve na Romênia? Não,
não, nunca tive.
Eu também
Romênia.
Não, eu minto aqui.
Ah, tu mesmo? Tá bem, Rafinha, acredita o e-mail aí.
Não, é que ela não deu o nome, né? Mas é isso aí, né? As pessoas estão buscando lugares quando passarem dela.
Mas que legal a pessoa deixar o seu velório, o seu coisa preparado, né?
Eu vou deixar a minha família.
O Rafinha não gosta.
Eu não gosto.
Mas ele não vai dizer na tua frente que não gosta, que ele tem medo de ti.
Não, quanto que te tira de compromisso dos outros.
Eu acho que a gente tem que deixar os perrengues pros outros familiares.
Ah, que isso.
De tanto que eu ajudei nessa
vida. E o Porã também. E o Porã também.
Não, é.
Mas eu não sei.
É que o Porã não tá nem ouvindo o programa agora.
Eu ficaria aliviada se fosse colocada essa responsabilidade e eu soubesse que a pessoa já escolheu tudo. Eu ficaria aliviada.
É o feto. Eu vou tirar hoje a minha foto pra minha lápide.
Ah, é?
Vou tirar. Não, mas eu acho que
Pegamos.
Ai, sério, que horror.
Boa, boa.
A foto é o de mesmo.
Eu vou tirar e já vou mandar pro teu WhatsApp.
Eu tô falando em pagar as contas mesmo, que é caro enterrar.
Isso aí.
Ah, eu ajudo a te enterrar,
Pedro. Isso aí é outra coisa. Eu vou tirar a foto e vou fazer uma prévia da foto pra vocês aqui. Eu quero que a foto ela esteja.
Manda pra mim também, alemão, pra provar.
Pôster. Não aquela ovalzinha, eu quero um pôster de toda a lápide.
Tamanho real.
E abaixo da foto eu quero a seguinte frase.
Ah.
Aqui pra vocês, ó.
Chupa!
AF!
É que me engoli!
Tu sabe o que tá escrito na lápide do Louis Armstrong? Não sabe?
Não.
Aqui já. Aqui
já. Boa. Cara, essas coisas não dão muito certo, esse planejamento de morte também. A vozinha da Ana, minha nossa querida avó Olivia, quando morreu, a avó Olivia já tinha preparado até a roupa, né? Quando eu partir, é essa roupa que eu quero vestir. Falou pra Elisete, nossa querida colaboradora hoje lá de casa, que antes trabalhava com a avó Olivia. E aí, quando chegou, todo mundo lá chorando, a avó Olivia faleceu, todo mundo chorando, chegou a Elisete, não botaram a roupa.
Ela vai não puxar os pés de vocês.
Mas a Elisete tinha que estar lá na hora que foi resolver.
Mas ela chegou um pouco depois, né? Porque a morte é meio imprevisível.
Mas aí trocaram, né, Porã?
Não, né?
Não,
mas
não
é
deu,
que tá, quando tu morre.
Eu trocaria.
Quando tu morre, nem a roupa tu escolhe.
Daí não,
a gente tem que ficar assim, libertar dos bens materiais.
Mas gentilmente
se a pessoa é cremada, já não tem nenhum desse.
Eu
problema.
Quero ser jogado às cinzas.
Mas é que o Rafinha vai ser uma cremação.
No Guaíba
ou
no Lami? No Guaíba não, né, Rodaíra?
Peraí, gente, vamos tentar falar no máximo 4 de cada vez.
Vamos tentar fazer o break.
É o Porão que tava com a voz.
Vamos fazer o break, cara.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
A melhor maneira de escapar da areia movediça é recostar-se calmamente, como se estivesse flutuando para trás. Mova lentamente os pés em pequenos círculos até se libertar e poder remar para uma terra segura.
Memória de elefante. Nossa. Para mais
importante nos dias de hoje, isso aí.
Eu achei muito importante essa informação.
Porque o cara, quando vê, tá numa areia movediça ali, não sabe o que fazer.
Mas e quantos filmes que a gente já viu que as pessoas caem na areia movediça?
Exato.
Eu morro de medo de uma areia movediça. Nunca vi, mas tenho muito medo.
Casamento, né? Vai dar onde, né?
Dizem que ali naquela... Como é o nome da lagoa ali, quando a gente tá chegando na praia, na
Freeway dos
Quadros, que ali tem areia movediça, né?
Dizem que tem a cidade submersa.
Dizem que tem um monte de coisa ali dentro. Eu mesmo não vou ver.
Eu também não quero testar, não.
Vai, olha aí.
Olha aí, Porã.
Tá na hora.
Agora sim, hein?
Tá na hora de mais uma edição do quadro Correio Sentimental. Boa tarde, pretinhos. Meu nome é Sérgio, tenho 53 anos e sou morador da cidade do Alegrete.
Nego velho.
Alegrete.
Nego velho.
E gostaria muito de participar do Correio... É sentimental ou amoroso?
Amoroso.
Amoroso. Do Correio Amoroso do Pretinho Básico. Minha mensagem vai para o Paulo. Ué? Sim, não riam. Não estranhem.
Já estavam rindo aí.
Eu sou gay. Um baita
aí,
de um gay.
Sergão.
Putão valendo. E tudo isso eu devo a este homem. Ele me ajudou a abrir a porta do meu armário.
Deu pra entender.
E com certeza nunca mais vou fechar a minha portinha. Até porque o Paulo, ele não é só Paulo.
Paulo Paulada.
Ele é Paulão.
Ah, o Paulão.
Ai, Paulão, ele escreve.
Não, vocês estão inventando esses e-mails.
Não, é isso, rapaz. Não, aqui não se inventa e-mail, rapaz.
Eu não tenho maturidade pra inventar esse e-mail.
Que
porra.
Isso.
Mas eu o Léo Oliveira tem. Se eu inventasse, eu inventaria assim, exatamente como caiu.
Agora ele diz uma outra frase.
Adorei.
Ai, Paulão, às vezes você é um cavalo.
Às vezes você me machuca.
Ah, The Horse, bah, que loucura.
Ah, Paulão, se tu me quiseres.
Mas eu adoro Paulo Cavalão.
Ô, Paulo, velho.
Obrigado por me apresentar este mundo lindo, colorido e maravilhoso.
Sérgio do Alegrete.
Um abraço do seu ursão, Sérgio.
Ursão Pegão.
Agora vai pegar o quadro, velho.
Agora vai.
Agora vai pegar.
Falou que o quadro era ruim, Porã. Falou que o quadro era ruim.
Não, mas vocês,
não,
assim, com o Léo Oliveira
tipo
trabalhando
o texto,
de amor, meu Deus.
Eu acho que vale o quadro. Tem que ser, tem que
é
ser.
Mas é amor, isso, o quadro é isso.
Amor,
o quadro é isso aqui, história
amor
de amor.
E sexo tá junto.
É isso. E o poliamor, tá valendo, Rodaico, o poliamor.
Se as pessoas são felizes e todas estão conscientes do que estão participando, tá lindo. O problema é que às vezes tem poliamor que é só um sabe que é poliamor. As outras não souberam ainda.
Né, Porã?
Um vivendo na monotonia e outro no poliamor, né, Rodaico?
É, esse é o problema. Eu acho bonito quando todo mundo tá ciente concordando. Aí vale tudo. Aí é.
Vale. Vale tudo.
Ô, alemão.
Vale o que vier.
Fala, meu querido amigo.
Olha aqui, ó. O Gomes me passou a missão de lembrá-los da turnê Deixa Eu Te
Falar. Boa, Miltinho. Bota pra nós aí, então.
No dia 21 de outubro, popular neste sábado em Santa Maria.
Neste fim de semana.
Neste final de semana, às 20 horas.
Lembrei do Tatata Pimentel agora.
Bah, que loucura.
Querido,
a biblioteca dele melhor que a de Porto Alegre.
Grande,
tá
grande.
Ligado?
Tá.
Centro de Eventos Parque Hotel Morotim, em Santa Maria, neste sábado, 21 de outubro, às 20 horas. Minhaentrada.com.br. Tu também pode comprar pro dia 4 de novembro, em Jaraguá do Sul, às 20 horas, no Teatro Scar. Depois, 25 de novembro, em Joinville, às 9 da noite, Teatro da Liga. E aí, 2 de dezembro, Canoas, às 20 horas, no Centro de Eventos Park Shopping Canoas. A gente finaliza a turnê do Deixa Eu Te Falar.
2023, e vem aí 2024!
É, e aí nós vamos viajar mais.
É, aí vai ser muito legal.
Porque a receita tá boa.
Tá boa, receitinha de bolo.
Bem boa.
Um minuto. minuto para as duas da tarde, tá na hora de eleger o craque deste episódio do Pretinho Básico para o Circo Mirage. É o Mirage Circos do nosso querido Marcos Frota, que tá indo para Caxias do Sul. O espetáculo que conquistou milhares de porto-alegrenses agora vai estar no Parque da Festa da Uva a partir do dia 1º de novembro. Abre o teu voto, Porã!
O meu voto hoje é pra Rodaica, sempre.
Tá bem, Porãzinho. Rodaica, abre o teu voto.
Eu vou votar no Porã.
Vai votar no Porã.
Obrigado, Rodaica.
Tudo bem. Ah, é a saga da cretinice.
Não é verdade.
O cara vota em quem vota nele.
Não, não é verdade. Programa. Eu
justifica
gosto
o teu
das participações
voto,
do Porã.
Tá certo, eu também
a gente
gosto.
Tem afinidade não de pensamento, teu, é natural.
Também gosto. Também, eu também vou contigo, vou votar no Porã
eu
também,
gosto.
Então.
Obrigado,
Porã. Porã veio bem hoje. E tu vai votar em quem, Rafinha?
Ah,
já que o Léo não tá aí.
É, infelizmente, né, Fed? É. Sente falta dele.
Olha só, o Léo não tá aí. Ele não vota no Léo, o Léo não tá aí, ele tem um voto a menos.
Ah,
é porque eles têm essa cretinice entre eles.
Eu vou votar no Rafael Gomes, muito
Rafael
bom material.
Rafael Gomes, excelente voto, produção, parabéns. Gomes. E tu, Rafa Gomes, vai votar em quem, Rafa?
Eu vou votar no Rafinha.
Ah,
não, o e-mail... O e-mail da morte foi bom, né? E o e-mail do Correio Amoroso tava no material dele, né?
Tá
então
certo.
Ele salvou o Correio Amoroso no final.
Tá bem. Boa.
E... Não sei o que tô dizendo, né, Alexandre?
Então nós temos um voto pra Rodaica, dois votos pro Porão, um voto pro Rafinha. Tu vai votar em quem, Pedro?
Um Rodaica. Voto pro Gomes.
Hã?
Rodaica.
Rodaica,
tinha
pra empatar,
dúvida,
né?
Muito obrigado.
Pra
tinha
empatar.
Dúvida disso?
Tudo bem.
Hã? Tinha dúvida desse voto?
Meu,
não precisa nem perguntar.
Eu tinha.
Porém, o Pedro nunca justifica. Eles votam e quem tu gosta, eles votam.
Meu voto.
É verdade,
Rodaica,
otário.
Sempre que participa
Calma.
Do programa, ela traz uma nova ótica, um novo olhar, um novo tipo de conversa.
Mas eu tô achando que o Rafinha tá diminuindo
então,
aí.
Não.
Tá questionando os votos.
O Rafinha faz isso.
Porque tu sempre vota no Léo.
Esse é o Rafinha.
Já vota na Rodaica amanhã, então.
Só
uma no programa hoje.
Calma, filha da mãe. Só um pouquinho. Olha só, esse é o Rafinha que tu defende, que tu diz, tem que tratar o Rafinha melhor.
Tu tem razão, Rodaica.
Teu irmão, o Rafinha é teu bruxo, teu querido.
Isso.
Esse é o Rafinha.
Não, são coisas. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, Alexandre.
Claro que
claro
tem.
Claro que não. Claro que não, parabéns, Rodaica.
Eu não sei, eu acho que tá acontecendo algum problema aí.
Tá?
Onde?
Mas tudo bem.
Eu acho, eles estão viajando muito
desde
juntos,
que nós
estamos
no mesmo quarto.
Tem isso,
pô. Não, o Rafinha não vai na van com a gente.
O Rafão vai mandar um e-mail pro Rafinha.
Bom, estamos empatados, agora aqui com Porã e Rodaica. E eu vou desempatar, O meu primeiro voto foi pro Porã e o meu segundo voto de desempate, vai para a Rodaica.
Olha aí.
Eu achei que era pro Porã.
Não, Rodaica, apontei pra ti.
Maravilha.
Aí, ó.
Tá, entendi.
Tá bem?
Tá
era
bom.
Isso, amigos queridos da audiência da Atlântida, do Pretinho Básico. Muito obrigado pela parceria, pela sua paciência, né? Porque às vezes é difícil. Hoje foi difícil, cara. Tem sido difícil o programa, cara.
Eu gostei.
Vocês ficam se sobrepondo às falas de vocês.
Olha o que o Porã fez no programa e ainda ganhou voto. Tá de sacanagem.
O que que ele fez?
Ele fez um
mapa de calor. Se for ver o mapa de calor do programa, eu dominei boa parte do programa.
Exato.
E o teu puxa-saco fez com que tu tivesse voto e a Rodaica ganhou o...
Foi uma leitura bem clara do Porão.
Por que tu não tá reclamando de quem votou na Rodaica?
Exatamente.
Não, eu votei na Rodaica porque eu não posso votar em mim.
Tá isso.
Olha aí!
Mas o segundo melhor do programa hoje foi a Rodaica. Eu discordo do resultado. Mas
tchau pra ti, Porão. Vamos voltar às 6. Beijo.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.